Esse Shabbat, nós não temos uma parashá da semana, porque é Sukkot, Holamoed Sukkot. E nós lemos, então, sobre o assunto da festa. Se lê sobre as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, um trecho. E depois tem Maftir, que é a oferenda trazida nesses dias de Sukkot, como estamos lendo todos os dias de Holamoed. E também vale lembrar que no Motzai Shabbat, terminando o Shabbat, começa Hoshana Rabá. Hoshana Rabá é o dia que é o momento de a carta ser enviada. Quer dizer, tudo aquilo que foi selado em Yom Kippur, que foi escrito em Hoshana Rabá, isso é enviado e é o momento, então, propício para se rezar também bastante. Por isso se costuma à noite ficar acordado estudando o Torá. E Hoshana Rabá de dia se faz uma refeição festiva especial. E em seguida temos Shmini Atzeret, Simchat Torah, os últimos dois dias de Yom Tov, que é uma festa nova, por isso se fala Sheheyanu. E tem as Hakafot, se dança com a Torah, etc, etc, como nós conhecemos bem. Afinal de contas, é o dia que nós finalizamos o estudo da Torá e reiniciamos o estudo da Torá. Festa de Sukkot, nós festejamos em lembrança às nuvens da glória, Ananei HaKavod, como são chamadas. Essas nuvens da glória eram nuvens que protegiam o nosso povo no deserto, nuvens que envolviam o povo no deserto. E isso nós fazemos em Sukkot, por isso nós tentamos na Sukkah, a Torá nos ordena de tentar na Sukkah, Lemani Yedeu Dorotechem, para que todas as futuras gerações saibam que Iba Sukkot Hoshavti Bnei Yisrael, que em Sukkot, quer dizer, em cabanas, em uma proteção, eu coloquei vocês e levei vocês pelo deserto. E existe uma pergunta famosa. Por que que nós festejamos em lembrança a essa proteção do deserto, proteção que Deus nos colocou no deserto? Nós festejamos justo agora, em Tishrei. Por que que nós não festejamos isso lá para trás, em Pesach? Afinal de contas, saímos em Pesach do Egito, envolvidos em nuvens que nos protegeram. Então por que não festejar lá sobre isso? E a resposta clássica e conhecida que o Tur traz aqui: Pesach, em Israel, é primavera. Primavera, todo mundo gosta de sair, sentar lá fora, sentar para comer lá fora, é uma delícia. Então, isso não demonstra uma grandeza em cumprir essa mitzvah. Mas, Sukkot. Que Sukkot já é outono, já é frio. E é engraçado que Sukkot ou é muito quente ou Sukkot é muito frio. Então, Sukkot, não é gostoso ficar lá fora. Não é uma temperatura gostosa para se ficar. À noite é frio, se passa frio. De dia, ou já está frio porque é outono, ou ele está muito quente porque é verão, e é muito quente ficar na Sukkot. Então a pessoa demonstra que ele de fato está lá fora para festejar algo. E não porque está gostoso ficar lá fora, ele está lá porque é uma mitzvah. O Gaon de Vilna traz uma outra resposta muito interessante. Gaon de Vilna diz o seguinte: quando o povo de Israel saiu do Egito, ele estava envolvido nessas nuvens. Infelizmente, nós pecamos com o bezerro de ouro, Het HaEgel, dia 17 de Tamuz. Quando nós cometemos esse pecado, as nuvens que protegiam o nosso povo deixaram de nos proteger, saíram, foi embora. Deus tirou essas nuvens. Quando o povo de Israel fez tshuva e foram em Yom Kippur desculpados e perdoados pelo que eles fizeram, e Deus deu uma mitzvah especial justamente para consertar o Het HaEgel, para consertar a falha que cometeram com o bezerro de ouro, uma das coisas que Deus deu para consertar foi a mitzvah de construir um Mishkan no tabernáculo, que é justamente, já que vocês fizeram o bezerro de ouro e afugentaram a divindade, vocês não têm a presença divina tão forte, vocês terem a presença divina, vocês vão fazer um tabernáculo e dessa forma Deus vai voltar a morar junto de vocês. Yom Kippur, o povo foi perdoado. E no dia seguinte de Yom Kippur, Deus deu a ordem para Moshe juntar, congregar todo mundo e avisar eles que nós vamos ter que construir o Mishkan no tabernáculo e, uma vez que nós vamos construir o tabernáculo, precisamos de doações de uma série de materiais. Fizeram essas doações durante esses 4 dias. O dia seguinte de Yom Kippur e mais 3 dias. Quando isso terminou? Véspera de Sukkot. Quando começou Sukkot, o povo de Israel começou a construir, confeccionar o Mishkan no tabernáculo. E naquele momento que eles começaram com a obra do Mishkan, as nuvens de proteção voltaram a envolver o povo e proteger o povo. Diz o Gão Divino. Por isso que nós festejamos, e Deus deu essa mitzvah de festejar Sukkot, neste dia justo. A partir desse dia, por que justo agora? Porque agora foi o momento que as nuvens voltaram a nos proteger. Diz o Rav Povarsky, por que que então nós festejamos quando as nuvens voltaram? Afinal de contas, em Pesach as nuvens nos envolveram. Foi a primeira vez. Aí depois elas foram embora, saíram e voltaram em Sukkot. Por que nós festejamos a volta das nuvens e não quando elas vieram pela primeira vez? Diz o Rav Povarsky que a Torá está nos ensinando e nos enfatizando o poder da tshuva, o poder do retorno, o poder do arrependimento. A primeira vez, estávamos envolvidos em nuvens, perfeito. Todo mundo estava saindo do Egito, estavam empolgados, estavam seguindo o que Deus mandou, estava tudo maravilhoso. Falharam, pecaram, erraram, e a nuvem foi embora. A proteção foi embora. Quando fizeram tshuva, quando eles se arrependeram, quando eles retornaram a Deus, as nuvens também retornaram. A proteção voltou a existir, uma vez que o povo de Israel retornou a Deus. E por isso nós festejamos essa proteção do nosso povo, justamente em Sukkot, que vem simbolizar e vem nos lembrar a força que tem a tshuva. E por isso mesmo que Sukkot vem logo depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E às vezes quando a pessoa passa por Rosh Hashanah e Yom Kippur, a pessoa pode pensar que eu pequei e eu fiz tshuva durante esses dias. Eu tenho certeza que Deus me perdoou em Yom Kippur, mas será que nosso relacionamento com Deus voltou a ser bom como era? Ou, no final das contas, escuta, por mais que me arrependi, por mais que eu fiz tshuva, esse ano eu fiz uma série de coisas que não deveria ter feito. Será que meu relacionamento com Deus voltou a ser como era? Vem a mitzvah de Sukkot logo depois de Yom Kippur, que diz, olha só, quando você festeja a proteção, quando foi feita a tshuva, justamente quando as nuvens retornaram, é o momento de festejar. E é por isso também que Sukkot está ligado com alegria. A alegria de nós estarmos de novo reatados com Deus. E não é à toa que a festa de Sukkot termina com Simchat Torah, quando nós dançamos com a Torá. Essa Torá que nós eventualmente ao longo do ano desobedecemos, mas nós fizemos tshuva, nós reatamos, nós estamos de novo protegidos por Deus, nós estamos de novo próximos de Deus. E estamos aí dançando com a Torá de novo, tendo certeza que esse ano vai ser um ano diferente, esse ano vai ser um ano de comprometimento com Deus, esse ano vai ser um ano de esforço e dedicação para falhar menos do que ano passado e, se possível, até conseguir não cometer falhas. Queria compartilhar uma história bonita que eu ouvi esses dias, que nos demonstra, mais uma vez, enquanto o comprometimento com uma mitzvah, Deus não fica devendo. Um sujeito americano, Estados Unidos, mora num prédio de 20 andares.
Tava chegando o Sukkot.
Preciso construir uma sukkah. Onde vai construir a sukkah? Então ele foi na rua, na frente do prédio, que é o único lugar que dava para ele construir. Construiu uma sukkah. Pensou que ele estava em Jerusalém, que dava para fazer uma coisa dessas. A fiscalização chegou muito rápido, mais rápido que eu imaginava. E falaram para ele que ele pode imediatamente desmontar isso, que aqui não vai ficar na calçada sukkah nenhuma. Ele desmontou e ficou pensando, onde eu vou cumprir a mitzvah de sukkah? Onde eu vou sentar para comer sukkot? E aí, pesquisando, descobriu que no prédio dele tem um lugar que dá para construir a sukkah. Lá em cima. Na cobertura. Lá em cima do prédio. Mas, para isso, ele precisa de autorização do morador da cobertura. E aí, ele pode construir lá em cima. Foi falar com o dono do apartamento. O dono do apartamento falou, não tem problema, eu... Imagina, lógico, você quer construir, você pode construir, fica à vontade. Mas tem uma condição. Eu vou cobrar aluguel. O espaço é meu. Pode ficar com o telhado inteiro para você. Você constrói à vontade, mas é meu. Eu te alugo por $100 ao dia. São 7 dias de Sukkot. Então, $700, $800, a gente fecha o negócio. Porque se o Hatorá não precisa sentar no sukkah. E o sujeito falou, tá bom, eu fico pensando na hora, por um lado, não sei se eu preciso gastar tudo isso para essa mitzvah, mas eu vou gastar, porque não, eu quero ter uma sukkah, tá bom, não tem problema, eu te pago $700 e tá fechado. Disse o dono do apartamento, mas tem uma outra condição, eu não quero assim, eu quero fazer um aluguel direito. Não, depois você vai dizer que não falou, que não combinou, quero tudo por escrito, nós vamos no advogado e vamos fazer um contrato de aluguel. Foram no advogado fazer um contrato de aluguel. O advogado tem a sua parte, cobrou $1,000 para fazer os contratos. Bom, fizeram o contrato, então no final das contas ele investiu $1,700 para poder construir açúcar. Ele subiu lá em cima do prédio para poder começar a construir açúcar. Quando ele chega lá em cima, tem um monte de tralhas. Ele vê que lá é um depósito gigantesco, cheio de coisa. Ele agora ainda tem que fazer espaço para construir açúcar. Precisa afastar as coisas para poder construir açúcar. E no meio que está afastando as coisas, tem um saco. E ele pega o saco na mão e vê que tem alguma coisa estranha. Quando ele abre o saco, tem diamantes dentro do saco. Bom, ele construiu açúcar. Pegou esses diamantes e foi até a polícia. E falou, ele encontrou, no meio das tralhas que tem lá em cima, na cobertura do prédio, não sabe do que se trata. A polícia fez uma verificação no computador, falando para ele, olha, pelo que nós estamos vendo aqui, nessa cobertura morou um bandido. E ele morreu já há uns anos, não deixou nenhum herdeiro. E o apartamento dele acabou sendo leiloado. E não tem queixa, não tem nada. Não, isso daí pertence a... Sabe? Se você achou, é teu. Não podemos ficar com isso. É dele. Você pode pegar. Tá bom. Ficou feliz. Um monte de diamantes. Foi verificar o valor deles. O saco inteiro valia alguns milhões. Aí o dono do apartamento ficou sabendo o que ele achou, né? Veio falar com ele. Nossa. O senhor achou uns diamantes? Esses diamantes são meus. A cobertura é minha. Disse o dono da sukkah, vai me desculpar, mas eu aluguei. Começou a discussão e o dono do apartamento levou ele para a justiça. Então, na justiça, o juiz perguntou, escuta, o acordo de aluguel de vocês foi na palavra ou vocês fizeram isso no papel, contrato, direitinho? Aí o dono da sukkah falou, foi feito no contrato, está aqui, ó, tem um contrato, paguei para o advogado fazer, fizemos, está aqui. O juiz falou, bom, Se fosse na palavra, então eu ia dizer que
é do dono da casa.
Mas se foi feito um aluguel com um contrato, está tudo assinado direitinho. Então, de fato, o que você encontrou ali, enquanto você estava alugando, é seu. E se é assim,
é seu.
E aí o homem viu, olha só que coisa incrível. Pelo fato dele ter investido e auto-sacrificado para fazer a mitzvah de qualquer forma, ele gastou $1,700. E na realidade ele não estava gastando nada, porque Deus recompensou ele com alguns milhões de dólares.